Verso 14. Como, pois, invocarão aquele em que não creram? E como crerão naquele de quem não ouviram falar? E como ouvirão se não houver quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito, como são belos os pés dos que anunciam boas novas. No entanto, nem todos os israelitas aceitaram as boas-vindas, pois Isaías diz: Senhor, quem creu em nossa mensagem? Consequentemente, a fé vem por se ouvir a mensagem, a mensagem é ouvida mediante a palavra de Cristo. Mas eu pergunto: eles não a ouviram? Claro que sim. A sua voz ressoou por toda a terra e as suas palavras até os confins do mundo. Novamente, eu pergunto: será que Israel não entendeu? Em primeiro lugar, Moisés disse: farei que tenham ciúmes de quem não é meu povo, e eu os provocarei a ira por meio de um povo sem entendimento. Isaías diz ousadamente: fui achado por aqueles que não me procuravam, revelei-me àqueles que não me perguntavam, que não perguntavam por mim. Mas a respeito de Israel, ele diz: o tempo todo estendi as mãos a um povo desobediente e rebelde. Vamos orar. Deus, Pai, nós te agradecemos pela tua palavra, Senhor. Nós te agradecemos por se revelar, Senhor, a nós. Senhor Deus, nós te pedimos, Senhor, para que tu possas nos ensinar essa manhã, para nós oramos que nós possamos entender, Senhor, a tua palavra, de forma que o teu Espírito Santo possa nos guiar, Senhor, para que nós possamos entender e também que nós possamos viver a tua palavra, Senhor, para a tua glória. Nós pedimos por esta graça em nome de Jesus. Amém. Então, o título dessa mensagem é Correndo da Linha de Chegada. Normalmente, nós corremos para a linha de chegada. Eu imagino que nós, de acordo com nós, do forma que nós vamos avançando na mensagem, eu espero que você entenda o que esse título significa. Esse título bastante estranho. Em 2012, a equipe masculina jamaicana de revezamento 4 por 100 realizou o que muitos consideraram a ser a mais bela corrida desse revezamento da história. Vamos dar uma olhada no vídeo. Uau! Eu me senti como se estivesse correndo toda vez que eu olho, que eu assisto esse vídeo. Os quatro corredores, Michael Frater, Nesta Carter e Johan Blaken e Usain Bolt, correram a toda velocidade. As passagens de bastão foram perfeitas e eles estabeleceram o recorde mundial. 36,84 segundos. E eu me emociono. Recorde mundial. Hoje, nós vamos, na passagem de hoje, nas passagens que nós lemos, Paulo chama as pessoas para correr uma bonita, uma bela corrida. E qual é a bela corrida do Evangelho de Jesus? Agora nós vamos no versos 15, parte B. Como está escrito: como são belos os pés dos que anunciam as boas novas. Paulo cita Isaías 52. Este versículo retrata um corredor cruzando as colinas. A imagem é como a conhecida história do corredor grego que partiu dos campos de batalha de Maratona até Atenas para anunciar a vitória grega sobre os persas em 490. Então ele morreu. Ele correu uma distância de 41 quilômetros. A maior parte do percurso foi em subida. E assim que ele chegou a Atenas, ele soltou a palavra vitória e ele morreu. No caso, foram 42 quilômetros. Em honra a ele, nós continuamos correndo esta corrida até os dias de hoje. Então, Paulo no caso de Isaías, Paulo faz menção a Isaías 52. O mensageiro corre para anunciar ao povo de Israel no exílio a queda do inimigo de Jerusalém, a Babilônia, a sua libertação do cativeiro. A mensagem é: eu tenho boas novas de paz, de felicidade, de salvação. Nosso Deus reina, nós somos libertos. Boas novas. Então, em Romanos capítulo 10, Paulo fala: por que os pés do corredor são bonitos? Eu não acho que meus pés são bonitos. Você pode pensar do seu jeito, nos seus pés do mesmo jeito. Mas eles são lindos porque os corredores carregam em seus corações a bela mensagem de Jesus. Paulo estava se referindo ao coração das pessoas que estavam carregando a palavra de Jesus. Na língua original, as palavras pregar, as boas novas, são uma palavra e ela significa evangelizar. E quando nós pensamos em pregar as boas novas, muitas vezes pensamos em que alguém pregando um sermão de domingo, de manhã, em uma plataforma, e muitos estão ouvindo atentamente da palavra, assim como estamos fazendo hoje, certo? Isso não é o que o Paulo tinha em mente. Ele não tinha na sua mente o que Paulo imagina: é uma multidão de corredores atravessando as colinas em missão, comissionada pelo próprio Jesus, compartilhando e carregando as boas novas de Jesus todos os dias, em todo lugar, com todo mundo. E por que compartilhando essas boas novas de Jesus? E por que os belos são... os pés estão correndo. No Romanos 10 nós temos: pois o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa para a salvação, porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Então, como que eles passaram a invocar o nome de Jesus? Para responder essa pergunta, nós vamos achar a resposta em Romanos 10, 14 e 15. Paulo responde essa pergunta com quatro perguntas retóricas, e como as quatro etapas de uma corrida de revezamento. Ele trabalha de trás para frente para enfatizar o que torna possível para qualquer um invocar Jesus. Então, mantendo isso em mente, primeiro, a lógica desses versículos destaca a urgência do envio. As pessoas só invocam Jesus para salvá-las e acreditarem que ele não poderá salvá-las. As pessoas não confiarão em Jesus se nunca ouviram falar dele. As pessoas não ouvirão Jesus se ninguém proclamar as boas novas. As pessoas não proclamarão as boas novas se não forem enviadas com as boas novas. Então, a ordem dessa corrida aqui, ela acontece numa ordem inversa. Então, vamos ver aqui na ordem de acordo com uma corrida. As pessoas são enviadas, as boas novas são compartilhadas, o evangelho é compartilhado, as pessoas ouvem Jesus, elas confiam nele, as pessoas confiam em Jesus e elas invocam seu nome e são salvas. Então, o novo ponto aqui que eu gostaria de falar, aqui você vai entender quando eu disse ouvir Jesus em vez de dizer ouvir de Jesus. Eu acredito que a Nova American Bible traduz o verso 14 corretamente em: deve ler como acreditarão naquele que nunca ouviram, em vez de quem nunca ouviram falar. À medida que o evangelho é proclamado, as pessoas ouvem Jesus pessoalmente, falando com elas, por meio daqueles que compartilham as boas novas. Então, do mesmo jeito que as pessoas estavam, que os seus apóstolos estavam proclamando as boas novas, então eles estavam percebendo isso. Então, Paulo acredita nessa urgência. Ele acredita nessa urgência, nessa sensação de urgência de compartilhar as boas novas com o povo. Alguns de vocês podem ter ouvido essa mesma declaração em relação ao compartilhamento das boas novas de Jesus. Quando o William Carey, muitos de vocês podem ter ouvido falar sobre ele, ser um missionário moderno, ele solicitou pela primeira vez ao conselho de sua igreja para ser enviado à Índia. E ele disse: jovem, quando Deus decidir salvar os pagãos, ele o fará sem a sua ajuda. Felizmente, William Carey pensou de forma diferente e o resto é história. Eu já ouvi pessoas fazerem a mesma declaração em relação ao compartilhamento das boas novas, e as pessoas dizem: Deus não precisa de nós. E tem uma verdade nisso. Deus não precisa de nós para nada. Mas falando isso, certamente nos pode contradizer a palavra de Jesus. O que Deus diz? Em Mateus 28, versos 18, então Jesus aproximou-se deles e disse: Foi-me dada toda a autoridade no céu e na terra, portanto, vão e façam discípulos de todas as nações. Então, nós podemos agora ir João 20, e Jesus diz, aproximando-se deles, disse, foi-me dada toda a autoridade no céu e na terra, ide, portanto, e fazei discípulos de todas as nações. Jesus nunca disse em relação ao evangelismo, discípulos, fiquem tranquilos, eu não preciso de vocês. Ainda que você já ouviu essas palavras na Bíblia, ele fala, vão, ide, eu estou enviando vocês. E proclamem as boas novas do Evangelho. Então, uma pergunta pode vir à sua mente. Como nós nos reconciliamos na nossa realidade de compartilhar as boas novas de Jesus com a escolha soberana de Deus? Como nós colocamos juntos os capítulos 9 e 10, quando nós falamos sobre a responsabilidade de compartilhar as boas novas de Jesus? Como a gente põe isso junto? Eu gosto do que um teólogo britânico, Packer, escreve. Longe de tornar o evangelismo sem sentido, a soberania de Deus na graça é a única coisa que impede que o evangelismo seja sem sentido. Porque Deus está operando soberanamente na vida daqueles que evangelizamos e operando soberanamente através de nós, compartilhamos as boas novas de Jesus com fé e ousadia, que Deus fará alguma coisa com alegria. Então, se você é um seguidor de Jesus, saiba que você foi enviado por ele sobre a sua autoridade, sobre o poder do seu Espírito Santo. E Jesus disse que no final eu estarei com você até os finais dos tempos. E se a igreja Willingdon é a sua casa, você foi comissionado por Jesus, enviado por esta igreja. Você é escolhido para estar aqui na Metro Vancouver e além. Enquanto você compartilha as boas novas, as pessoas ouvem Jesus falando com elas. É por isso que a declaração de visão da nossa igreja diz: uma família em missão com Jesus. Todos os dias, em todos os lugares. Nossa razão é a existência expressa na nossa declaração de missão. Se nós conhecemos Jesus pessoalmente, nós sabemos que temos uma história para compartilhar. Todos que conhecem Jesus têm uma história do Evangelho, uma história pessoal para compartilhar. Nós somos compelidos a compartilhar as boas novas de Jesus se conhecermos pessoalmente. Nós compartilhamos as boas novas com alegria. E se você não se sente preparado, você pode. Existem vários jeitos de se preparar. Se você não se sente assim, você pode. Faça o Discovery Class, descobrindo como compartilhar a sua fé. Aprenda a contar a sua história. Eu sou tão grato por muitos na Willingdon aqui que correram essa corrida linda, bela, essa bela corrida. Eles compartilham sua fé no SkyTrain, nos ônibus. Eles compartilham sua fé todas as semanas no Discovery Class, nas escolas de inglês. Eles visitam, eles oram pelos enfermos, nos hospitais. Eles abrem suas casas para receberem os pequenos grupos. Eles compartilham a sua fé com colegas de trabalho, com amigos na escola. Muitos compartilham as boas novas de Jesus dia após dia. E eles correm essa corrida a partir da linha de chegada. E o que que isso significa? Antes de responder essa pergunta, é importante considerar uma outra coisa. Muito importante. Vamos considerar que muitas pessoas correndo, mas nunca alcançando a linha de chegada. Então, o que significa correr e nunca alcançar a linha de chegada? Por que que alguns correm a vida e nunca alcançam o que significa chegar? Em Romanos 10, está situado num contexto dos judeus que não acreditam em Jesus. E uma das questões é, por que a dureza de coração? Por que eles não receberam Jesus? Eles tiveram a oportunidade de ouvir Jesus? Eles sequer tiveram essa oportunidade de ouvir Jesus? Esta é a objeção de Romanos 10. Mas eu pergunto, eles não a ouviram? E Paulo responde em Salmos 19, é claro que sim, a sua voz ressoou por toda a terra e as suas palavras até os confins do mundo. Então, e se você voltar aos Salmos 19, você verá que realmente o Salmo celebra a maneira como os céus declaram a glória de Deus. Toda a criação vibra com os sons do céu. Como Paulo escreve em Romanos 1, os atributos invisíveis de Deus são revelados na natureza a todos. Para todos que olham para a criação. Então, Paulo está dizendo aqui que a revelação geral, o que é revelado a todos nós na criação, é suficiente para chegar à fé salvadora de Jesus? Não, não é isso que ele está nos dizendo. Então, qual é o ponto aqui que ele está abordando? Meu irmão mais novo, ele é um jogador muito melhor do que eu sou. Ele jogava na UBC, ele é maior do que eu, ele é mais fraco, mais forte do que eu, ele é mais alto do que eu, ele é mais rápido do que eu. Então, imagina que se hoje eu falar com meu irmão, Senhor, irmão, eu vou ganhar de você no ombro a ombro hoje. E as pessoas, ele provavelmente ia olhar para mim e falar assim, duvido. E por quê? Porque eu nunca o derrotei em um jogo de ombro a ombro em toda a minha vida. Então, se ele fala isso, eu aposto que não, é uma citação, é isso que ele está falando. O Clint Eastwood, ele fez uma citação dessa, ele tem num filme, Dirty Harry, ele é um policial e ele desafia um criminoso a apontar sua arma para ele conforme ele anda, e com outras palavras, o criminoso está andando e ele, o Clint Eastwood olha para ele e fala, tente e você vai estar derrotado. Então, quando meu irmão fala para mim, Ray, eu te desafio, eu duvido, ele está me ameaçando de atirar em mim? Não, claro que não. O que ele está dizendo é, se você tiver tentando me vencer na corrida, é o que ele fala assim, eu vou correr mais do que você e vou acertar e vou fazer a cesta melhor do que você. Então, é isso que quando Paulo se baseia na linguagem do Salmo 19 para comunicar que os judeus tiveram a oportunidade de ouvir porque o evangelho foi proclamado em todos os lugares. Então, há uma outra objeção aqui levantada. E talvez Israel tenha ouvido as palavras do evangelho, mas não simplesmente não entendeu. Então, isso é o que acontece aqui em Romanos 10, 19. Eles ouviram as boas novas, mas eles entenderam? Talvez Israel tenha ouvido as palavras do Evangelho, mas simplesmente não entenderam o que elas significavam. E em resposta, no típico estilo judaico, Paulo cita a lei e os profetas. Primeiro a lei. Em Deuteronômio 32, em Romanos 10, 9. Novamente pergunto, será que Israel não entendeu? Essa citação é do Cântico de Moisés, uma palavra profética que nos revela que Deus provocaria os judeus à inveja com um povo tolo. E, na verdade, ele provocaria a raiva quando os gentios que realmente não entendiam, que estavam presos em sua escravidão a falsos deuses, passariam a entender os caminhos de Deus. E Paulo aponta para isso. Se os não-judeus conseguem entender o evangelho Como não os judeus? E Paulo então vai aos profetas e cita Isaías. E no verso 20, ele menciona Isaías, diz: ousadamente fui achado por aqueles que não me procuravam, revelei-me àqueles que não perguntavam por mim. Então, Deus é encontrado por pessoas que não são, que não procuram e pedem por ele. Então, nós aqui, nós ouvimos, e nos versos de Isaías, ele fala, Deus clama, eis-me aqui, eis-me aqui. Deus se humilha, assume a posição de servo e mostra a si mesmo para as pessoas que não o procuravam. E então, os gentios receberam a salvação, embora não estivessem correndo na direção de Deus. Graça. Israel, por outro lado, recusou-se terminantemente a aceitar o seu Messias. E como Paulo escreve em Romanos 16, no entanto, nem todos os israelitas aceitaram as boas novas, mas ouvir as boas novas não era suficiente. A palavra obedecer significa ouvir e aceitar ser verdadeiro. Em grego e latim, ouvir está na raiz da obediência. A palavra carrega a ideia de submissão voluntária, submissão a Deus, isto é, deixar Deus ser Deus, conforme Deus, conforme eles andavam através da Galileia, eles ouviram Jesus. Conforme Jesus andava, eles ouviram Jesus, mas eles recusaram receber a mensagem. Eles recusaram receber a mensagem e eles recusaram que Deus, Jesus fosse Deus. Eles recusaram ele. Eles não acreditavam que precisavam da sua justiça. Em vez disso, eles escolheram percorrer e correr o seu próprio caminho errado, o caminho que nunca os levaria à linha de chegada. Então, a pergunta é, eles correram como os corredores em uma corrida. Em setembro do ano passado, a nossa equipe de funcionários foi para Bowen Island para algumas atividades da formação de equipe, e uma das atividades da tarde foi andar de bicicleta. Então, uma das atividades, nós tivemos um dos nossos staffs aqui tão empolgados com a bicicleta elétrica que começamos a andar febrilmente sem consultar o mapa. Então, quando eu conduzi um grupo de rapazes com um caminho que levava a uma trilha na floresta, logo nos vimos lutando para atravessar as raízes das árvores e contornar as rochas. A certa altura, eu tropecei. Então, essa trilha, ela era perto do penhasco, e aquela trilha era feita para hikers, e não para pessoas que caminhavam, e não para as pessoas que andavam com bicicleta. Então, nós tivemos um momento difícil ali, então, um momento eu tropecei, cortei meu braço. Nós fomos no caminho errado. Nós simplesmente estávamos no caminho errado, não projetado por uma bicicleta elétrica. Então, de tanto trabalho, eu nunca nos levaria ao nosso destino. Então, eu me humilhei, eu me arrependi, eu pedi desculpas para os meus staff, que eles estavam me seguindo, e eles concordaram que eles não iam me seguir novamente, e nós encontramos o mapa que nos trouxe de volta à direção certa. Onde nós estávamos antes no caminho errado, e nós encontramos o mapa para o caminho certo. E essa imagem de correr no caminho errado está por trás disso. Vamos ler aqui. O que diremos então? Os gentios que não buscavam justiça, obtiveram uma justiça que vem da fé? Mas Israel, que buscava uma lei que trouxesse justiça, não alcançou? E por que não? Porque não a buscava pela fé, mas como se fosse por obras. Eles tropeçaram na pedra de tropeço. Como o pastor Mark nos lembrou na semana passada, Israel ficou mais preocupado. Talvez você lembre disso na sua própria história. E Israel ficou tão preocupado em guardar a lei, ou trabalhando pelo seu próprio braço, do que conhecer Jesus. E em sua corrida por sua própria justiça, eles tropeçaram em Jesus. eles expressaram naquele que seria, que estava apontando para todo o Antigo Testamento. Então, porque o fim da lei é Cristo para a justificação do que eu creio. As escrituras foram dadas para levar Israel a Jesus. O objetivo da corrida sempre foi Jesus, conhecê-lo. Ele sempre foi a linha de chegada. A minha mãe é uma mulher muito, muito ativa. E uma das coisas que ela fez, ela pintava para igrejas, para associações não governamentais de fins não lucrativos. E uma dessas instituições que minha mãe estava pintando, ela tinha poliomielite. E um dia ela estava pintando ela estava indo para sua casa, estava frio, ela estava correndo e ela estava com seus braços juntos e ela correu e ela machucou seriamente o seu nariz. Então, a minha mãe tinha 4 filhos e nós tínhamos 4 filhos e nós achamos isso muito engraçado. Nós sabemos, isso é cruel, mas nós falamos para ela, mãe, como que você pode ter, correr e cair como assim, desse jeito? E nós estávamos rindo e tirando, falando nela. E eventualmente, no final, minha mãe também riu. Deus te abençoe. Ela nos criou 4 filhos. Mas esse foi o jeito que Israel estava correndo. Israel estava com seus braços tão apertados que quando Jesus veio, eles tropeçaram e eles caíram de cara no chão. Então, Jesus estava correndo, indo no outro caminho. Nós estamos num caminho, estar no caminho, nós sabemos o que significa correr através no fim da corrida. Então, não foi por causa de que a palavra de Jesus, eles têm uma revelação especial, eles tiveram os profetas, mas eles continuaram teimosos, teimando. Como é que Deus se sentiu sobre isso? Será que Deus riu? Será que ele estava olhando para nós? Como será que Deus se sentiu sobre isso? A nossa filha mais nova, quando ela estava no ensino médio, ela era uma corredora de longa distância. Então, um ano ela estava competindo nas províncias de BC e ela fez uma corrida muito boa de longa distância. E ela, eu e a Judy, nós estamos super felizes. E quando ela cruzou a linha de chegada em segundo lugar, então nós começamos a chorar. E ela parou alguns minutos no final, ela terminou, e ao parar, pensando que ela tinha terminado a corrida, ela foi ultrapassada por todas as outras corredoras. Ela passou, ela parou ali e ela achou que ela tivesse passado. O meu coração estava quebrado. Ela trabalhou, ela fez um bom trabalho, ela se empenhou tanto. Ela estava tão perto da linha de chegada. Como será que Deus estava se sentindo olhando para os seus filhos? Olha, vamos olhar agora para o verso 21. Mas a respeito de Israel, ele diz: o tempo todo estendi as mãos a um povo desobediente e rebelde. Durante todo dia, Deus estende suas mãos para um povo desobediente, rebelde, obstinado, desdenhoso, para pessoas que o contradizem, falam contra ele. Ele é como um pai de braços abertos. Com o coração de Deus e como Paulo nos exorta a orar por todas as pessoas. Em 1 Timóteo, isso é bom e agradável perante Deus, nosso Salvador, que deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao conhecimento da verdade. Deus deseja, sinceramente, que chegamos à linha de chegada. O caminho de nos salvarmos com base em nossa própria justiça é verdadeiro para todo o caminho religioso baseado em boas obras. E muito tristemente, alguns que dizem, que se dizem cristão, continuam correndo neste caminho, tentando obter justiça por seus próprios esforços. Eles não entendem o que significa alcançar a linha de chegada, ser completamente amado, ser filhos e filhas de Deus e repousar, confiar nesta mensagem. Então, pelo contrário, eles continuam trabalhando, continuam tentando fazer tudo que eles possam de acordo com a sua vontade e não de acordo com o que Deus fala, mas de acordo com as suas próprias vontades. Então, se você está nessa posição de hoje, trabalhar, tente entender o que você tem, o que Deus tem para você, entender qual é a palavra de Deus, o evangelho, a palavra de Deus, porque a obra já foi feita por Jesus e nós confiamos no que ele fez, está completa, foi terminada. Quando você invoca o nome de Jesus, você acredita que seu coração, que Jesus não permaneceu no túmulo. Não é difícil muitas pessoas dizer, ouvir as pessoas, eu gostaria de ter feito o suficiente. Isso não é o evangelho, isso é trabalhando pela salvação. Ele já fez o trabalho, está feito, está completo. Se nós tentamos com o nosso mérito fazer alguma coisa, nós estamos cientes, nós estamos deixando Deus fazer aquelas coisas por nós. Então, o que significa alcançar a linha final? O que isso significa? Uma coisa sobre a palavra de Deus é muito diferente da história da minha filha. Na palavra de Deus, de Deus para nós, a mensagem de Deus, a linha final é muito, muito, muito clara para nós. Vamos olhar agora para Romanos 10, 13. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. E o que isso significa invocar o Senhor em Romanos 10, 9? Se você confessar com a sua boca que Jesus é Senhor e crer em seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, você será salvo. Então, a linha final é Jesus. Então, quando você invoca o nome de Jesus, você acredita em seu coração que realmente você precisa dele, que você não pode fazer de acordo com as suas próprias forças, você não pode fazer de acordo com a sua própria justiça, você admite que está errando o alvo, que você não está à altura dele. Você precisa desesperadamente da misericórdia de Deus. Quando você invoca o nome de Jesus, você crê em seu coração que Jesus morreu na cruz, fora dos portões, depois de Jerusalém, 2000 anos atrás, por amor a você e pelo resto da humanidade, levando todos os pecados sobre si. Ele pagou o preço que você e eu jamais poderíamos pagar. Então, quando você tenta, você mesmo, pagar o preço por você próprio, você não entendeu o evangelho, você não entendeu a mensagem. Às vezes algumas pessoas que invocam o nome de Jesus acreditam que elas podem pagar o preço pelos seus próprios pecados. Então, elas estão com uma visão equivocada. Nós precisamos acreditar que nós fomos salvos por Jesus, pelo que ele fez na cruz. Ou será que nós ainda acreditamos que nós temos que fazer alguma coisa? Que nós temos que nos tornar melhores para Deus nos aceitar? Jesus não está mais no túmulo. Ele ressuscitou dos mortos. Ele vive para sempre. Ele reina sobre todas as coisas. E ele nos chama para que nós reinarmos sobre todas as coisas. Quando você encova o nome de Jesus, você abandona o seu caminho dependente. E esse pode ser o seu próprio caminho religioso, pode ser o seu próprio caminho secular de ateísmo, para ter a sua tentativa de fazer a vida funcionar sem Deus. Seja o que for, você se afasta do evangelho e você fala: Jesus, eu estou agora no meu caminho. Eu preciso da tua misericórdia. Você se afasta, quando você se invoca o nome de Jesus, você acredita, você confia que Jesus vai torná-lo vivo por seu espírito, para torná-lo justo diante de Deus. Não porque você tem a sua, porque você tem alguma, fez alguma coisa boa, mas pelo fato de falou que ele fez por você. A motivação é completamente diferente. Você corre uma corrida de alegria, porque é o que Deus, você é filha e o filho de Deus, você foi salvo. Então você vive, você corre pelo que Deus fez por você. Com o coração humilde, se você chegar na linha final com o coração humilde e você confessa a Deus que Deus, ele é o Senhor, que ele é o seu Salvador, o único, pela alegria do Espírito Santo, agora, a partir de agora, você está correndo a bela corrida que o Senhor tem para você. Esta, então, é a sua linha de chegada. Você está, quando você olha para aquele jamaicano, aquele correndo aquela 4x1, que eles estão lá, a velocidade, a graça, a bela corrida. Está vendo aquela beleza daquela corrida? Aquela emoção que a gente sente por olhar aquela corrida? A corrida de Deus é imaginavelmente mais bela, mais alegre, mais feliz do que aquela corrida que nós vemos aqui. O evangelho, quando nós compartilhamos a palavra de Deus através dos nossos lábios, isso é o que Deus nos ensina. Amém? Vamos orar. Pai, nós confessamos que tantas vezes nós caímos e nós temos que continuar novamente.